Muito importante também descobrir como os acampamentos de refugiados do mundo inteiro, como o pessoal sobrevive, suprimentos de rua, né? Suprimentos na rua, e também o sem terra e o sem teto, todas as metodologias que eles já desenvolveram de sobrevivencialismo, e que inclusive pessoas podem ser convocadas. O Aguiar é jornalista, é um tipo de arte, uma forma de arte, comunicação. Lembrei de mais algumas outras pessoas, do próprio Adriano, que virou tipo um artista digital, né? Um design 3D. E aí, apesar de não morar na rua, não desenvolver na rua, precisar de um computador, mas é um artista que mora na favela. Também favela e rua são situações diferentes. Diferença de quem tem casa e de quem não tem casa, nenhuma. Um com teto e um sem teto, mesmo que seja um teto precário. Aí tem espiriteiras, fogareiros de rua, equipamentos de camping e rua, doação de equipamento de camping, de pessoas que não usam mais, já foram campistas e tal, mesmo equipamentos de alpinista, dessas pessoas que usam equipamentos de esporte, né? As grifes todas as grifes e todas as empresas que desenvolvem roupas especiais para enfrentar o frio na neve, roupas para esportes radicais e roupas para e equipamentos para sobrevivencialismo podem multiplicar suas vendas, de repente tendo equipamentos para serem doados por meio de filantropia para pessoas que hoje vivem em situação de rua. E pelo menos a pessoa tem ali uma barraca, um saco de dormir, ela tem alguns equipamentos que favorecem ela sobreviver nas ruas, né? Até que ela consiga obter uma casa e principalmente talvez conseguir um emprego. E aí que tá. E o endereço de rua? Como é que faz? Como é que a pessoa vai ter um endereço de rua, certo? Caixa postal, como conseguir o cadastro, registro, existência na rua? Como existir nas ruas? Como que você continua existindo? Com as tecnologias de existência, né? Tecnologias para existir, que é para mostrar, é o contrário da invisibilidade. Então, são tecnologias de visibilidade, vamos dizer assim, né? E quais seriam as tecnologias de visibilidade que a pessoa pode ter? Como que ela vai ter, por exemplo, um pacote de redes sociais se ela não tem computador, não tem celular, nada? Como ela pode fazer para ter tudo isso, né? E aí um servidor onde uma galera voluntária criasse contas para o pessoal seria legal. Ou tipo um próprio de um Rise App. A pessoa tem lá uma conta rápida que é criada, uma galera vai para a rua para cadastrar e criar conta para essa gente, por exemplo, né? E o que caminho for possível para elas chegarem e terem apoio para terem seus perfis, por exemplo, para que ali tenham acesso a documentos, as coisas todas que elas precisam ter para aparecer para o mundo, né? Enquetes de rua, universidade de rua, como eu falei, mas tem que ter escola de rua, escola da vida, todos os níveis, né? Desde o pré-primário, desde o analfabeto até o pós-graduado. Então, todos eles se organizam, núcleos, né, de comunidade, primeiro grau na rua, fundamental na rua, médio na rua, superior na rua, tudo isso, né, associar com alpinistas, com campistas, né, com mochileiros e por aí vai, andarilhos em geral, né, pedestrianistas ou pessoas que praticam esporte em geral, ou viajantes, turismo também deve ser associado, né? Turismo de rua. A questão do dormir, principalmente a questão da higiene é fundamental, né? As diferenças da questão do álcool, né? E o álcool de beber, e o álcool de se limpar, se lavar, e os caminhos, né? Então, a questão da hidratação. Os sistemas de filtro, por exemplo, pode ser sistema de água tratada, caixa d'água com filtros para água tratada, caixa lacrada para passar água por dentro, algum plano que seja feito para isso, ou torneiras solidárias, onde alguém vai lá e abre uma torneira, ou mesmo banheiro para fora, sabe, para o pessoal tomar banho. Aí tinha aquela velha estratégia lá do hotel de pobre, né, do banheiro de rua. O kit completo, que não entope a privada. Aí tem que ver, na China tem muita tecnologia de banheiro, né? Tecnologias sanitárias ou de lavabo, de WC, de banheiro, de, né? E na Índia também, aí tem que ver como o banheiro de rua ideal, como deve ser isso, né? O sanitário, né? E como funcionaria para a pessoa ter o próximo, conseguir entrar e aquilo está completamente limpo, sabe? Banheiros autolimpantes. Então tem muitos tipos de vaso, muitos tipos de equipamentos. Lava rápido de gente, como brincava lá o Premeditando do Breck. E isso pode realmente acontecer, né? Onde a pessoa tem ali o sabão para lavar a roupa, talvez até no corpo, a própria roupa, né? Por baixo, por dentro e tal. E depois ela tem como torcer aquilo e tal. Aí tem os locais, o jeito de lavar cada coisa, aí o acesso a roupas, essas coisas, né? Triagens para fazer o produção em série, né? Aí vamos lembrar do Andy Warhol, que seria a sequência, desde a entrada, como a pessoa chega, toda podre, fudida, cabeluda, fudida, e a sequência, sabe? Ela toma banho, ela come, corta as unhas, corta cabelo, que é um roteiro, né? Roteiro de sobrevivencialista e redes de apoio. Então tudo, desde o dente que tá fudido, podre, todos os males que ela tem, sarna, ela tem micose, tem um monte de doenças, né? E doenças externas e internas, e aí passa pelas triagens de higiene primeiro, lavou, é que nem quando alguém sofre um acidente, tem que lavar os paramédicos, vão aquelas técnicas paramédicas para tratamento de pessoas em situação de rua. Então começa, tecido tá atrapalhando, tá sufocando, algum tipo de calçado, de roupa que está causando lesão, desconforto, vai sendo trocado, substituído, higienizado, descartado, embalado para o lixo, para reciclar ou para ir embora. Aí tem sanitização de emergência, né? Higiene emergencial, né? Higiene emergencial. Aí tem clínica geral, tá? Clínica geral para a rua, né? E tudo como arte de projeto de urbanismo de rua, né? Projeto de urbanismo para barrar a miserabilidade. Então, a arquitetura é arte, é tecnologia também. E aí, onde? Como que pode ser um banheiro, o direito de um banheiro em cada esquina, para toda a população? Um banheiro público, em cada esquina. Que tenha uma média, por exemplo, de capacidade de atendimento de 100 pessoas, vamos dizer assim. E que seja extremamente autolimpante, para ser bem econômico, tem que ter recurso de sol, bater sol lá dentro, né, para manter ali a questão do ar, né? Aí tem que pensar em exaustores, produtos que sejam derramados naturalmente, que fiquem nas calhas ou no fluxo de correr água, precisa verificar o que existe nesse sentido, de barras sólidas que são molhadas pela água e aquilo cai. E caso não tenha chuva, então junto com a chuva tem que ter um fluxo de água. Que aí entra a questão do próprio saneamento básico da própria cidade, né? De água de praça, água de estação, água de parque, água de prédio público. Acho que teria que ter um projeto que obrigasse a qualquer prédio público ter banheiros externos e água externa, tanto para beber como para as pessoas tomarem banho, lavar roupa e tal. E aí tem a questão educacional, fila, que é um problema. Sistemas aí de cadastro, de tudo, né? De quem é quem, se tem procurado, se não tem, qual é a situação, né? Como se fosse cápsulas de autolimpantes, né? Então é tudo engenharia, urbanismo, arquitetura e urbanismo de rua, né? Né? Aí dá pra brincar, né? Tipo, é cachorro, né? Au, arquitetura e urbanismo, né? Então, au, né? Vou brincar e tal. Caninos, né? Tentar achar o caminho ali, né? E aí o que seria o ideal? Um sistema operacional de rua, um Linux de rua, por exemplo, pode ser pensado que ele tem todas as tecnologias e estruturas de rua, mas assim, onde vai instalar esse Linux de rua? Pra uma rede de rua? Ele, pra ele ser desenvolvido, ele tem que estar instalado em algum lugar. Então, em que lugar seria que teria isso? Ele é embutido, ele é feito com vidro blindado, né? E aí a tela tá atrás do vidro blindado, que não pode ser molhado, não pode ser estragado, né? e ele pode ser acessado por qualquer pessoa nas ruas, né? E aí a pessoa entra na cabine, tem tudo ali, né? Todas as informações, né? Precisa ver se existe vidro blindado que seja touchscreen. Seja blindado e touchscreen ao mesmo tempo. Precisa ver se existe isso. Porque aí por mais que tente quebrar, não vai conseguir. E vai conseguir dar o touch. E tem que ser de concreto. A parede é onde fica atrás desse notebook. Ou esse tipo de computador. Onde as pessoas fazem as experimentações delas. E tem tudo. Mapa. O que elas precisam saber. Elas vão ter as informações ali. Né? E eventualmente pode ter inclusive impressões, né, de documentos, conforme as informações que essas pessoas têm, elas chegam ali e podem imprimir um documento, colocar digital, e aí ela põe o digital no vidro blindado e sai ali um papel por um buraco ali, né, onde ela tem um buraco que não dá para jogar água, que não dá para fazer nada errado dentro, né, onde ela, que aí ele pode ser um buraco no concreto inclinado para baixo. Sai aquela folha, a pessoa tem os dados dela, quem é ela, a origem, no banco de dados, né? Que pode ser isso, ela pode ser cadastrada por meio de monitor que fica atrás da blindagem, para conversar com ela, atrás da parede concreta, nas certas cabines, ou que podem ser acopladas em prédios públicos, onde alguém tem os plantonistas, né? Que fazem ali na calçada, então cabines de calçada. A pessoa entra, tem aquele sistema de cadastramento, e tem o banheiro público ao lado, onde ela pode fazer... cortar as unhas, mas aí como que ela corta as unhas? Talvez ela tenha que colocar o dedo ali no buraco, aí tem que pensar, porque cortador de unha é a parte mais difícil que tem, né? Pra ela poder, porque ela não pode ter ferramentas que são cortantes. Ou mesmo vai cortar o cabelo, aí tem que ter máquina de cortar cabelo, máquina de cortar unha. Tem que ver se existe alguma no mundo, né? E provavelmente é possível que exista. Máquina de cortar cabelo é o lugar onde a pessoa põe a cabeça lá dentro e o cabelo sai cortado, sabe? Aí tem que ter um negócio que puxa, faz a reciclagem do cabelo, só que não pode ser uma mão, né? Colocou a mão, corta a mão. Então tem que ser um negócio que não dá pra colocar o dedo, né? Pra cortar, só o cabelo mesmo. E aí tem que ver o que já existe no mundo, que foi desenvolvido, de máquina de cortar cabelo, máquina de cortar unha, né? E aí tem que ter os depuradores, pra onde vai isso, a matéria, a sobra de matéria orgânica. Tipo, tem gente que vai tomar banho, se caga, se mija, porque... Então, técnicas também utilizadas em hospitais no mundo inteiro, acampamentos do pós-guerra, ou de questão de higiene, de emergência, entendeu? Então, como se limpa na emergência, muitas mulheres que são lavadeiras, que são faxineiras, podem colaborar, porque elas trabalham em hospital, faxineira do hospital, elas sabem como recolher e remover. Aí tem o problema do lixo hospitalar e as sobras orgânicas que vêm desses corpos dessas pessoas, né? E aí um box ali, ele tem um jato de água, e não é contínuo, para não gastar muito. Aí aciona e dá o jato, né? E aí desce uma carga de água, como se fosse uma descarga chuveiro, uma mistura de descarga com chuveiro, né? No chão tem ali a grade, né? Onde passa a sujeira e desce, e tem, quando a pessoa sai, tem uma segunda descarga. Tudo que está lá vai embora para o esgoto, né? E aí desce aquela descarga de água, que pode ser uma água morna, né? Porque aí tanto faz o local, a sujeira, a água ser morna, ajuda a tirar a sujeira no frio ou no calor. Tá? Essa água, o regulador dessa água pode ter sensor externo, de acordo com a temperatura externa, ele regula para um padrão, né? Pode ter aquecimento solar, esses chuveiros de rua, banheiros de rua, né? E lavabos, viu? É tudo completo ali. A pessoa entra, ela pode se lavar com roupa, sem roupa, né? Ela pode inclusive tomar banho de roupa quando for uma questão de frio. Pode ter secador lá dentro, uma secadora de roupa, ou seja, ela pode se secar ela mesma, sem ser com toalha, ela pode se secar com ar quente ali dentro, né? E aí tem que, obviamente, para ela não passar muito tempo lá dentro e tal, ela precisa ter um controle ali do fluxo de horário, de saída, né? Talvez a própria porta, depois de um tempo, possa ser aberta e ela fica com a porta aberta. Aí o outro, já abriu, tem que sair e tal, ou tem alguém ali controlando. Se for em prédios públicos, tem ali GCM, esse pessoal, que vai estar prestando um serviço a toda a comunidade, que as ruas ficam mais limpas, menos fétidas, mais higiênicas para toda a população. Que ninguém vai ficar evacuando na rua, nem andando fedido, soltando ar podre na galera, na população. Então, os servidores públicos podem sim estar ali nos seus prédios públicos, também monitorando mais ou menos esse tipo de fluxo, né? O ideal era que fosse simultâneo em vários prédios públicos, estações, prédios públicos em geral. E para quase todas as esquinas tem algum. A iniciativa privada também pode usar o mesmo modelo de banheiro, de lava rápido de gente mesmo. De higiene emergencial, sabe? O mini hospital. A pessoa entra, já pode inclusive fazer exame de sangue, DNA. Ela pode ter amostras diversas ali, né? E opcional ou obrigatório. Mas pode ser exame de sangue. Quer fazer? Já faz, já imprime, já sai na impressora, né? Pode sair, como ela vai molhar aquilo, pode sair plastificado num papel que ela possa guardar. Aí, dentro desse banheiro, já tira foto, tipo cabine de foto. Tira foto, tem a digital do cara, né? Quando ele tocar na tua tela, touchscreen, já tem o registro da digital, né? E aí tira foto, já pega a biometria, as alturas, o tamanho dele, formato do rosto, etc. A máquina de cortar cabelo. Isso pode ser, a princípio, uma coisa a ser idealizada, sonhada, como ficcional documental de rua, né? Onde a precariedade, né? Ficcional documental sobre a precariedade, certo? Tecnologias e a arte e tecnologia de rua. Então, a gente vai trabalhando com essa lógica, onde o banheiro ideal tem que ter tudo isso. O cara entra identificado, né? Tiver que trocar de calçado, troca de calçado, aparece um calçado alternativo, se ele quiser, certo? Aí ele tem que deixar o antigo, para não ficar ninguém acumulando. Se ele quiser trocar de calçado, o calçado antigo tem que ficar. Ele depositou o velho, o novo chega, e esse velho vai ser sanitizado, detetizado, de qualquer jeito, né? Ele depositou a calça, tem calça, depositou a jaqueta, tem jaqueta. Então essa, tipo aí, tecnologias de lavanderia seco. As tecnologias de lavanderia, lavanderia de rua, olha que coisa, né? Aí o cara deposita as roupas, se elas são inviáveis, estão rasgadas, tem costura. É uma remanufatura, refabricação de peças de roupa. Primeiro era ultra sanitizada, aí é praticamente um processo industrial que acontece ali, né? Onde a pessoa entra, chapéu, boné, tudo dela, ela tem que ter onde pôr, né? Para poder fazer a troca, né, de meia, de tudo, né? E aí, dependendo, pode ser feita uma análise química e vários exames médicos a partir da roupa da pessoa, né? A roupa da pessoa, as peças de roupa, os itens, já podem ser analisados por coisas como aquele CODES, para averiguar a DNA, as questões essenciais de micróbios, vírus, patógenos em geral, através da roupa. E depois da própria pessoa, ou da água que cai no corpo, urina, etc. O que tem nessa água, né? Se o exame é realizado lá embaixo, para você ter uma ideia, tipo, ela entra lá, ela já sai com o exame médico, de vários tipos ali, com indicações e probabilidade, por causa da... é uma clínica geral, cabine clínica geral. Aí tira foto, já emite documento, tenta localizar, é aceita informação para saber se o cara fala em que cidade ele é, o que ele faz, é declarada. O cara declara em comando vocal, ele também pode digitar se ele souber, né? Na tela, num teclado da tela blindada, né? Uma cabine dessa pode ser muito cara para implantar, mas ela tem altíssima utilidade, a mesma tecnologia pode ser aplicada em qualquer hotel do mundo, em qualquer lugar, até no Everest daria para aplicar algo assim, entendeu? E é um primeiro socorro, é uma cabine paramédica, né? De emergencial, né? De alta solidariedade, né? Solidariedade high-tech, né? Onde a pessoa entra, ela é feita todos os exames por dentro e por fora da condição geral dela, toda a higiene básica, estética básica, né? Aí tem máquina de cortar cabelo, de lavar, né? Logicamente, primeiro ela é todo lavado, depois de todo lavado, aí vem toda a questão de corte de cabelo, corte de unha e tal, né? E aí a reciclagem disso tudo tem que ser planejada. O que fazer? Como se reciclar cabelo? Como reciclar unhas? Como lavar tênis? Como lavar cueca? Lavar calça? Lavar Tá? E logicamente, se for passar para o processo de reaproveitamento, reciclagem de roupa, em esteira, essas coisas, tem que ter a costura, tá? Depois de já lavado e seco, né? A tecnologia de secagem, ela tem que ser muito eficaz, né? A regulagem da água pode se dar com a temperatura da água, pode ser por sensores da temperatura externa, pode ser regulada até pela temperatura do corpo da pessoa que entrou lá, se ela está febril, se ela está bem. Então já é feito o exame médico completo dela, tá? Recomendação médica. Se a pessoa já estiver fraca e tiver a pressão dela quando ela entrar for medida, uma pessoa que está quase caindo, doente, ela pode ter ali uma dosagem de algum um líquido ali, um soro, para ela beber, tá? Pode ter um soro ali. Beba soro, não sei o que. Aí ela toma um hidroli... Como é que se chama, meu Deus? Ela toma uma dosagem ali de soro mesmo, para poder restabelecer, né, ficar bem. Aí isso é tudo, a pessoa não pode, vai poder dormir lá. Então, também é possível imaginar as mesmas cabines recomendando repouso. Então, o cara que precisa de repousar, dormir, sei lá, aparece uma indicação para que vá dormir, para que durma num abrigo na mesma condição. Só que os abrigos já seriam depois do banho, né? Para tipo, dormir, para dormir tem que tomar o banho e tal. Esses abrigos, eles podem ser só camas para dormir, onde a pessoa já está limpa, está tudo certinho, e ela pode dormir, a não ser que ela tenha problemas médicos lá, que aí talvez tem que ver como é que faz, né? A roupa de cama, essas coisas, né? E a cabine pode ter um lençol, um colchão plástico, uma placa de plástico parecida com o que seria um EVA, onde a pessoa consegue dormir, né? O piso é feito de um material como EVA, a pessoa consegue dormir, a cabine fecha, né? Então acaba ela conseguindo dormir. Depois de ser limpa, ela pode ganhar uma ficha depois de tomar banho para poder dormir. Pode ser na base de fichas, né? De moedas próprias ali, tá? Então conforme ela vai passando pelos primeiros estágios, ela vai pegando moeda para os próximos, né? E ela vai colocando moedas, né, nos próximos estágios, ou fichas, né? Então é uma sequência mesmo, ela vai recebendo as fichas até a ficha da dormida. Aí tem a questão da refeição, no outro dia, né? Então ela pode andar o dia na rua, aí tem essa dormida, né? Com o padrão ali de umas 8 horas, depois a pessoa é acordada, ela tem um guia, né? Pode ser impresso e classificado. Tudo que for impresso tem que ser classificado. O ideal é que a pessoa ganhe mochila, né? Se ela tiver pertences e utensílios, o ideal seria que tivesse algum tipo de guarda-volume. Mas eu tenho que pensar, né, o que é esse, o valor afetivo desses objetos, como desfazer as trouxas, sabe? Né? Que é roupa, o que não é roupa, o que é foto. Aí ela tem a opção de digitalizar as fotos, digitalizar os... Como se fosse a biblioteca da Alexandria, digitalizar os papéis que ela anda com eles para ir para um banco de dados, né? Que pode até ajudar a localização de parentes. Todos os utensílios e pertences dessas pessoas, elas têm que ter a opção de guardar livros, cadernos, os tipos de objetos que eles costumam carregar. Livros, cadernos, blocos de anotação, ela coloca, só que aquilo vai ser tudo digitalizado. Ela pode só encostar na tela e aquilo aparecer e ser digitalizado para ela, entendeu? Então ela vai, encosta no vidro blindado ali, aqueles papéis dos dois lados, e vai ter um áudio, né, que fica conversando com ela. Pode ser humano e robô também. Aí o humano intervém quando for necessário para melhorar essa inteligência artificial de atendimento, de emergência, de serviço social, esses robôs, né? De inteligência artificial de serviço social. Aí o cara cola, encosta no vidro o documento, encosta no vidro o livro, as coisas que ele quer, os pertences, se for... O livro, a revista, ele pode deixar numa biblioteca, se tiver em boa condição fica. É relativamente higienizado também, consegue ficar, né? E às vezes ele tem exemplares, coisas raras, até que tá andando na trouxa dele, o que tem na trouxa do trecheiro, né? E pode ser de tudo que tem ali, né? Preciosidades, né? Tanto coisas familiares como coisas que servem para a humanidade inteira, né? Às vezes tem projetos, invenções dos gênios de rua, né? E eles têm ali rabiscado, desenhado. E aí Isso é o que ele tem na trouxa, ele desmonta, guarda-roupa, onde ele pendura as coisas. Aí ele põe no cabide, aí vai ser lavado aquilo, se está embolorado vai ser desinfetado, com jato seco, de vapor, de sanitizante, tomando cuidado com as tendências alérgicas. O cara pode ser entrevistado, então tem uma entrevista verbal, tem uma análise, várias perguntas que vão sendo feitas, tem uma análise que é feita física, né, que é a DNA, essas coisas, a etiqueta de unha, calçado, tudo isso. É, o mesmo tipo de estrutura pode ser instalada em casas na favela, tá? Então você consegue, com uma estrutura dessa criada, se ela for totalmente acoplável e desacoplável, tanto de um prédio público, como ela pode, se puder ser levada para alguns lugares, em favelas ou em outros lugares, também é interessante. O ideal seria que fosse a mesma estrutura que um banheiro, um super banheiro, que possa ser instalado inclusive nas residências de qualquer pessoa. Tá? Então tem os de rua e tem aqueles que podem ser instalados para qualquer pessoa, na residência de qualquer pessoa. É como se fosse um banheiro químico, só que é um banheiro químico de altíssima tecnologia. Né? Onde ele tem tudo que você possa imaginar. Ele pode ter em praias, pode ter em vários lugares. Né? E aí, paralelo a isso, tem a questão da rede, da barraca, né? De saco de dormir, essas coisas que as pessoas podem ter, podem obter, quando precisarem, elas perguntam, e aí ganha uma ficha para retirar, certo? Aí, quando ela ganha uma ficha para retirar, ela tem que saber que aquilo é para ela, que, ela não, que é intransferível, tá? Se for, tá no nome de outra pessoa, pode ser recolhido, retirado e colocado no outro, entendeu? Tem que ser colocado que é transferido, que o cara não precisa mais, ele devolve, ele passa para o outro, ele tem que ver como é que faz para catalogar cada moradia, cada iglu, né? E que até os esquimós sobrevivem bem. Cada iglu, cada tipo de equipamento, como esse cara vai passar isso para frente, critérios para transferir, né? Aí para ele levar as placas plastificadas que o identificam, é importante ele ter mochila, né? E questão também de viagem, né, de carona, de viagem, essas coisas, ele pode ter uma identificação digital que admita que ele entre já numa rede de carona, como mais ou menos como funciona o BlaBlaCar, mas aí entra uma carona, por exemplo, o cara precisa voltar para o Nordeste, para Pernambuco, aí ele tem lá os cadastrados que querem levar de volta as pessoas e tal, e ele é cadastrado e tem gente voluntária que se cadastra e de repente tem viagem que ele pode fazer e ser levado de volta para alguma cidade, alguma coisa assim, por pessoas que têm essa coragem, essa vontade de se cadastrar como voluntários para dar carona para essa gente se deslocar pelo país, né? E aí tudo isso, se ele entra, todos os interesses possíveis, dentistas que estão doando um dia para quem já está limpinho, né? Já passou pela limpeza, pela lavagem, pelo médico e tal, não tem nada contagioso, nenhuma moléstia, está tudo bem com a pessoa? Tá, não tem nenhum antecedente, não é perigoso, porque esse antecedente também pode acontecer, né? E aí, por exemplo, um incentivo para as pessoas que cometeram o crime se entregarem é que elas vão ser punidas, mas elas vão ter lá a base em vez de ficar na rua. Não pode aparecer no serviço de atendimento público porque vai ser detectado, identificado, porque é criminoso. Então vai lá para o serviço público, se entrega, que lá vai ter tudo também. Só que a diferença é que vai poder usar, né? Porque é um detento, né? Agora, quem não tem antecedente criminal, não deve nada, vai aparecer também que não deve nada. Só tá pobre bastante lá e vai se virar, entendeu? Então, o vale de isenção de impostos também, porque está em situação de rua, teria que ter uma condição de isenção de impostos. Através do cartão, que na verdade é o próprio RG da pessoa, que é a própria digital dela, em qualquer maquininha. Aí ela não tem que pagar imposto nenhum, paga o valor mínimo. Quando tiver o comerciante que vendeu o serviço, o prestador de serviço que vendeu para essa da maquininha de rua, que está tendo cada vez mais, né? Para cachorro quente, para qualquer coisa, esse tipo de maquininha cadastra o cara e aí quem vendeu para ele não paga, né? Imposto, né? Quem deu a comida, e aí natural, essa pessoa vai aparecer 2, 3 refeições só por dia, não vai aparecer 10, né? Se é só para ela, que ela pode usar, que é intransferível, aí vai aparecer todo dia 2 refeições ali e tal, né? Aí oferta de emprego, se ela coloca lá o cadastro, currículo automático, habilidades que ela tem, histórico escolar, né? Aí vai vindo o que ela tem lá de habilidade que já está registrado em sistema, formação. Vem a ficha da pessoa completa. Junto com a ficha, já tem uma triagem como funcionava o Centro de Solidariedade ao Trabalhador. Tem X empregos para aquelas pessoas, né? Conforme o perfil da pessoa já é detectado, ela sai do banheiro com emprego, sai do banheiro com tratamento de saúde ou indicação para tratamento mais avançado de saúde, cirurgia, essas coisas, ou tratamento quimioterápico e por aí vai. Ela sai desse banheiro já com passagem para voltar para os parentes ou para onde ela morar, para a cidade natal. Ela sai do banheiro triada para tudo que se possa imaginar, né? Ela sai encaminhada para emprego de acordo com as habilidades e capacitações. Ela sai com indicação de cursos que ela pode fazer, tá? Por vias digitais, remotas e presenciais. Ela sai com todo um diagnóstico de onde ir em cada lugar, e tem uma, ela sai com mapa para se achar, né? Sai cabelo cortado, e a gente sai em plena condição, vestida, uma mochila, tá? Talvez com dormida já garantida, com uma triagem, para não chegar podre no albergue, é legal a pessoa já passar primeiro por esse lugar. Os próprios albergues podem ter isso já como critério para entrar, porta aberta para o lado de fora. Aí entrou, ficou em condições, passa para dentro, certo? Se tiver alcoolizado, tiver drogado, por um caso dependente químico, também tem que ser avaliada a condição da pessoa. Se ela está drogada, se não está. Se ela está em condição de convívio, caso ela precise de uma abstinência, conforme o tipo de entorpecimento ou de intoxicação que ela esteja, ela tem que passar por outras triagens, outros encaminhamentos. Isso pode ser um verdadeiro sistema de portas. Tá, ela tem a ficha e ela coloca se ela quiser. Entendeu? Ela recebe a ficha, ou tá registrado na digital dela, ela encosta o dedo, vai lá e abre e entra. Tá? Então é importante uma certa carga mínima de nutrientes para ela não desmaiar dentro do banheiro. Ela tem que ter uma carga mínima de nutrientes. Tá? Em caso extremo, lógico, aí uma ambulância é encaminhada para o local e a pessoa é recolhida para um hospital, para uma emergência. Mas é uma espécie de pronto-socorro esses banheirinhos, né? Então é todo um planejamento urbano, arquitetura e urbanismo de rua, né? E para aí que não serve só para rua, serve para qualquer pessoa, pra qualquer indivíduo, né? Em qualquer condição. O ideal é que tem que ser ultra-sanitizado, tem que escorrer um produto pelas paredes, né? As paredes talvez tenham que ser esfregadas. Elas são viradas e esfregadas com os produtos, né? Com álcool, com cândida e tal. E cada vez que entra uma pessoa, a parede sai e vira, por exemplo. Desce outra. São paredes que se alternam, coisas assim. Para poder, de acrílico, de vidro blindado. Mas a lavagem das paredes é muito importante que aconteça. E do piso, que pode ser uma grade, seja escovada com escovões e tal. Que gira, né, como se fosse uma enceradeira, mas escovas giratórias, parede também, né, e teto, tudo, né, exaustores, né, e avalia a qualidade do ar lá dentro, tudo, aí vem o tipo de pH, o grau de pureza do ar, da umidade relativa, a secagem, tem que ter abertura para bater sol, iluminação adequada. Temperatura é um tipo de banheiro adequado para casas inteligentes do futuro também. Qualquer casa inteligente tem que ter tudo isso que foi falado. Pessoas que têm, por exemplo, quem tem em casa idosos para cuidar, passa pelos mesmos problemas. Um idoso, esqueci. Obviamente esses banheiros têm que ter total acessibilidade, né? Porque tem pessoas de rua, que são de cadeira de roda, que estão na rua, pessoas que têm... Esses banheiros têm que ser, já por padrão, totalmente acessíveis, né? Porque às vezes uma pessoa está desmaiando, ela fica igual alguém que está de cadeira de roda. Ou uma pessoa idosa. E pessoa qualquer... Então, para pessoas que não enxergam, pessoas que têm problemas de mobilidade de qualquer tipo, até problema mental ou analfabetos, isso é válido para qualquer pessoa que tem Alzheimer. O que serve para um mendigo serve para uma pessoa que tem Alzheimer. Certo? Serve para uma pessoa que está inválida, que tem qualquer problema ou qualquer tipo de deficiência, de necessidade especial. Né? Se você atende um morador de rua, uma pessoa que está, você atende qualquer tipo. Então, a mesma tecnologia para casas inteligentes é uma tecnologia hospitalar, inclusive, tá? Que acaba atendendo. E de hotelaria, de abrigo, de amparo. A mesma tecnologia pode ser, é um tipo leito, na verdade, também, quando se fala em leito. Esse banheiro é uma espécie de um leito vertical, onde a pessoa tem de tudo ali. E aí ele pode se transformar num leito, em vez de ela desmaiar lá dentro, alguém ter que ir lá tirar, ele pode se transformar num leito horizontal, tá? De vertical para horizontal. Então, a pessoa pode se deitar ali, para você tomar banho deitada, tá? Ou ela pode tomar banho de pé, ou deitada ou sentada, tá? Então, essa é uma situação, né? Onde durante o banho a pessoa também relaxa, é um banho que ela vai tomar aqui. Faz muita diferença, ela pode ter jato de água de cima para baixo, de baixo para cima, de todos os lados, entendeu? E para evitar que ela se asfixie, aí tem que ter alguma coisa para facilitar, oxigênio, caminhos, né? Tem que ver, tá? Uma parede, esse leito vertical, ele é uma cabine, né? Que deita, uma cápsula, né? Que pode deitar, pode conforme a necessidade da pessoa, a pressão dela. Se ela está numa condição de desmaio, aquilo já vai se inclinando, entendeu? Ela para em pé lá dentro, mas aquilo é uma espécie de um sarcófago funcional, né? Onde ela entra e tudo que ela precisa acontece, né? E já vem a detecção, altura, ela tem uma biometria, pressão, tipo de sangue, tipo sanguíneo, todas as coisas que ela tem, né? E tem lá, complexão, peso, tudo, né? E aí sai isso em fichas plásticas que ela pode se levar manualmente numa mochila que ela vai receber, né? Essa mochila pode ter inclusive um chip para ela ser localizada. As roupas podem ter o chip de identificação, né? A mochila, os calçados, tudo pode ter chip de identificação para saber de quem se trata, quem é aquela pessoa, qual é a condição dela geral, né? Seja ela uma pessoa, como se fosse a pulseirinha de hospital, né? Então ela tem uma identificação, uma espécie de um crachá, que já sai com tudo que ela tem ali, que é o documento também, RG, CPF, todas as condições dela, procedência, origem, naturalidade, ela é totalmente documentada no processo, né? E recupera tudo, né? Tem fotografia, tem triagem para emprego, voluntariado, coisas que ela também pode fazer pelos outros. Ela poderia dedicar um dia, por exemplo, numa semana de 7 dias, um para descansar, passear e tal, lazer, um dia, o sábado, por exemplo, ela dedica aos outros, e de segunda a sexta ela trabalha para ela mesma. Mas ela tem um dia de dedicação aos outros na condição dela. Esse aí é um jeito de fazer, né? E aí tem questão de escola, de aula, de Mobral, de EJA, para quem precisa, e também de nível médio, continuação do curso médio, né? Eliminação de matéria, superior, bolsas e tal para o superior, vagas remanescentes, todas as triagens que são úteis para essa pessoa, dar prosseguimento da vida dela da melhor forma, com o melhor bem-estar, com a maior segurança socioambiental possível, a maior segurança social possível. E é isso. Para não incomodar ninguém e ter o melhor tipo de estrutura de conforto. Tá? Isso pode ser registrado somando esses critérios com a questão de como funcionaria uma rede rua ideal.